Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do XLR Ligado no Porto, terceira temporada. O meu convidado é Jesus Cristo, estou a brincar. Quantas pessoas te dizem isto?
Todas. A seguir gozam com o meu nome. Mas com o facto de ser dentista.
É, ok.
Leio umas bases.
Uma convidada é o Pedro Mata, comediante da zona mais do norte do país. E nós estamos numa casa onde tu já atuaste, certo?
Certo.
Isto chama-se o Pinguim Café, situado aonde? Não sei. Isto é a parte que os convidados me ajudam, okay. Que eu não conheço um caralho.
O Pinguim Café fica na Baixa do Porto.
Ok.
Ao lado do Art Club, basicamente. Quem quiser ir, é um espaço do caralho.
Que ótima forma de ter um espaço.
As noites de comédia são do caralho, ouvi dizer.
Não viste nenhuma?
Não. Foda-se, muito fracas.
Muito.
Exceto as que eu estou. As que eu estou são do caralho.
Tu és do caralho?
Não. Por causa do pessoal com quem eu atuo.
E amigos trazes, ou não?
Sim. Assim. E o casal... Tu conheces o casal que costuma viver as noites de comédia no Porto?
Não.
Que é a Zélia e o Álvaro.
Vocês sabem os nomes.
Sim. Eles, por acaso, agora não têm vindo tanto. Mas houve ali uma fase...
E vocês ficam tristes quando eles não vêm?
Por acaso, sim. Houve ali uma fase, tipo, no final de 2018... Que já vim a todas, mas a todas as atuações. No Fé, aqui, pá, até no Enjoy, no Cru, iam a todos. E a gente até em... Ou foi em dezembro ou foi em janeiro, em que a Zélia fez 50 anos. E a gente fez um roast aqui.
A Zélia.
A Zélia e o Álvaro e depois o roast.
Portanto, são aqueles mega fãs, digamos assim.
Sim, pá, mas...
Há aquela malta que segue os quizzes para todo lado. Estes que, neste caso, seguem... Segue a cena para todo lado.
Mas hoje em dia não tinha aparecido tanto. E eu tenho ficado muito triste.
Se calhar... Faleceram.
Certeza. Foram com o caralho.
Há quem curte que são rápidos.
Não.
Vamos parar com a palhaçada.
Este episódio é dedicado à Álvara. Ao Álvaro e à Zélia.
E à Zélia. Nós estamos no Pinguim. É um espaço de algumas noites regulares. Uhum. Gerida por, se eu não me engano, o Jorge.
Gonçalves. Sim.
O André Barbosa.
Sim.
E também acho que é o espaço onde a Banco faz as suas galas.
Exatamente.
Isto é uma cave. Também é necessário...
Sim, mas é uma cave do caralho.
Do caralho.
No que toca a caves, esta é... Mas tu não sabias, por acaso, em termos de público...
Já atuaste cá quantas vezes?
Ou duas ou três. Mas foi sempre do caralho. O público é tipo público jovem... muito fixe, sempre muito disposto a atuar, e de vez em quando aparecem tipo estrangeiros, e tu dizes, espécie uma noite em português, você não vai perceber um caralho, então eles, está mal, pagam e deixem aqui para ver.
Será que consumiram drogas antes de vir?
Eu espero bem que sim.
Veja a questão. Tu atuas cá para cima, tu atuaste lá em baixo também. Uma pergunta que eu faço à maior parte dos comediantes lá em baixo, que sei que já vieram cá para cima, e vou agora também que fazer à malta cá de baixo. Encontras diferenças em atuar cá em cima e atuar cá lá em baixo?
Opa, eu atuei poucas vezes. Eu só atuei contigo e opa, foi três vezes. Uma vez com a
Foste a Pombal, com a Rita Leitão.
Depois foi ao Cais a Rir.
Da Catarina Matos.
Depois foi contigo ao 2 Tons e Meio. No Cais a Rir, aquilo era só comediantes, por isso... Era um ambiente diferente, também só fiz 5 minutos. Contigo me 2 tons.
E tu foste para lá para o Cais da Rir numa de vou mostrar o humor do Norte?
Pá, sim, eu supostamente.
Mas será que não estava à espera de uma guitarra?
Não. Opa, há certo racismo contra o humor do Norte. Que se não tiver combinado música, não é humor.
Não é?
Eu não acredito nisso.
Não?
Não. Eu gosto de fazer piadas sobre... Nem piadas, anedotas, não é? Não, será. Mas no 2 Tons, nem por isso, opa, os 2 Tons parecia público do Norte, ou seja, público com disposição para se rir, público tipo, perfeitamente à vontade. Eu cheguei lá, cheguei ao palco, disse merda, eles passam bem, e depois e cagaram.
Teve aqui o Ruben também.
Sim, epá, e teve o Ruben também a fazer a MC, que é basicamente dar-te pronto, dar-te aquela merda entregue.
Insultar as pessoas também.
Sim. Faz parte. A roubar-me o trabalho, não é, filho da puta?
Está a sair, Roberto. Eu não vi, sabe? Eu não vi.
O quê, filho da puta? Eu sou o primeiro convidado desta merda que vê e ouve os podcasts.
Não, já
da segunda temporada.
Da segunda temporada, não, já. O Joca viu todos também, acho eu.
Ah, ok, pronto.
É, não, meu pai. Mas... Mas meu pai não
O teu pai nunca veio aqui como convidado.
Não, pá, sabes que agora vou abrir o livro. O meu pai detesta comédia.
Mas tens da comédia ou só te viu a ti a atuar?
Não, ele gosta de revista.
Ah, ok.
Só que... Ai, estão a falar de sexo, porquê? Tipo, ao microfone, onde é que isto já se viu? Tipo, controlem-se. Ai... Depois foi ver o filho e ai, filho...
Gostei muito, gostei muito.
Sai de casa, sai de casa. mas por acaso já falei ao meu pai sobre dois tons. Tu, aqui no Norte, quais são os espaços que costumas frequentar? Já agora...
Assim, uma pessoa vai tipo, saltando por certos bairros, onde vai encontrando, mas assim, os mais regulares. É aqui o Pinguim, é a casa do livro do Eduardo Marques. O Fé vai agora voltar, o Fé do Vila Lourenço, mas depois também é dois espaços do Xará, que é o Enjoy It, já lá fui lá um par de vezes e tu também.
Sim.
E depois é o Cru, que desde que eu conheço, melhor casa de comédia que existe, aquilo é público de comedy club mesmo. Aquilo...
Malta ver como se...
Ui, tu vais lá, contas a pior, tipo, piadas que não resultam em mais lado nenhum, lá matam. Incrível. Não sei se é por ser de mim, porque eu sou mesmo tipo.
Eu quando fui estar contigo ao Cru, eu conheci-te nesse dia. Nesse
foi
dia.
Mágico, foi mágico.
E,
Dia-noite.
E pá, eu fui atuar e fudi-me.
Sim.
Fudi-me.
Mas fudeste no fim. Não foi?
No fim, fudi-me, bué. No fim. Primeiro foi tipo, peguei no fim de ponto e espetei-me. No fim, peguei-me no Ferrari e espetei-me duas vezes.
Não.
Epá, depois deu uma sensação que a ti, que eu não te conhecia, eu fiquei muito espantado com o teu registro. Isto é, tu tens muitas one-liners numa história.
Sim.
Constróis assim, de propósito?
Sim. Epá, eu comecei por escrever one-liners, digamos assim, mas depois querias dar também um contexto àquilo tudo, dar uma certa coesão de texto. Porque eu reparei, por exemplo, com um dos meus comediantes favoritos, que é o Mitch Hedberg, conheces, pronto, que ele fazia um bocado isso. Tipo, eu ouvi o Mitch Hedberg e no início só ouvia tipo piada. Mas depois de ouvir algumas vezes, reparei que ele junta as merdas. E isso ajuda-te a pôr no mindset da piada. Por exemplo, se tu estiver a fazer piadas sobre restaurantes,
okay,
percebes? Se eu juntá-las todas, é mais fácil tu perceberes o contexto em que é que ele está a acontecer. Em vez de, pá, se eu andar tipo, aos saltinhos entre temas, tu vais perdendo um bocado de fio à meada. Para além de que o público em si costuma gostar de histórias. Por isso, okay, conseguires organizar as bandeiras em histórias...
Sentes que a malta adere mais quando é uma história contada?
Sim. De longe. Pá, é bom manter as coisas por tema, eles também gostam disso, mas quando consegues fazer uma história, pode ser uma história absurda, mas acho que haja ali um fiozinho de... Epá, eu tenho uma piada que é não sei o quê, eu conheci uma parede, levei a parede à minha casa... E depois tem ali tipo três one-liners sobre casas, percebes? Só que é no contexto de eu mostrar a minha casa à parede.
Ok.
É uma coisa absolutamente absurda, mas isso é o suficiente.
Era isso que eu ia dizer.
Absurda barra merda. Pronto. Vamos ser honestos.
Não, mas isso resultou no tosco, lembro disso. Acho eu.
Resultou em todo lado, foda-se.
Mas tens de caralho. Muito bem. A malta. Dá-me a ideia, vamos ver se eu estou errado ou certo. Que há mais stand-up na zona do Norte. Contudo, parece-me que é um bocadinho desorganizado. Isto é, tirando, eu diria, se calhar a Vertigem, Malta da Vertigem e o Xará, o resto há uma grande desorganização. Okay. Encontraste isso em Lisboa? Tiraste algum aproveitamento, digo eu, da organização de Lisboa?
Ah pá, e por acaso, lá está, eu tive pouco tempo em Lisboa, não te consigo dizer muito bem, mas, assim, cá no Norte... Tu tens alguma razão no que tu dizes. Tipo, o Xará é muito bem organizado, tens as suas noites direitinhas, está uma coisa bem programada. Apá, de resto, é um monte de comediantes assim de estatuto menor, digamos assim, que estou a tentar
fazer
arranjar atuações da maneira que encontro. Eu iria te perguntar então, mas porquê é que tu dizes que há uma organização em Lisboa? Em que é que estás a pensar quando dizes isso?
quando se constroem sítios em Lisboa, há uma preocupação na beleza do espaço e no valor que o espaço possa vir a ter. Tu vais ao Maximo, sabes que vais pagar 2 tons, pagas. O Cajarri, pagas. Mas também não é muito mais do que isto. Na verdade, é isso. E depois, no Porto, há um pouco aproveitamento disso, ou há uma pouca preocupação com isso.
Pá, sim, pá, não sei, eu não, da experiência que eu tenho, eu não diria que é só no Porto, é tipo malta que está mesmo a começar
Mas é por
e
ser
malta.
jovem, por não ter essa noção de gestão?
O pessoal que está mesmo a começar não tem, faz a puta da mínima de gestão. Tipo, aceita tudo, só quer atuar, só quer.
Há copos, a gente vai.
Basicamente, há público e eu vou para lá mandar-me. E depois há o pessoal que já começa a fazer alguma coisa disso. E o pessoal já começa a fazer alguma coisa disso, começa a perceber um bocadito.
Sim.
Está a gravar? Pronto, ótimo. O pessoal que já começa a perceber um bocadito isso, já começa a perceber que não pode ser, não pode aceitar qualquer merda, tem que haver regras, tem que se impor e. Não.
Preocupas-te com isso quando aceitas um convite ou seja qual for?
Sim, opá, se for material, se for um bom cachê, eu vou para lá fazer o melhor consigo. Se não for um bom cachê, eu vou aproveitar para experimentar texto.
Ok.
Pá,
Portanto, há essa noção do que é que vou
sim,
usar consoante o espaço
sim, sim. E eu acho que a malta também tem noção disso. A malta tipo, se diz: olha, mata, preciso de ti. Estou a organizar uma noite, preciso de ti porque falta-me. Faz-me falta mais um gajo. Eu vou dizer que sim, porque eles são meus amigos, ou já organizei noites com eles e devo-lhes uma coisa assim, percebes? Sim.
Um biquito.
Pronto, depois também sabe qualquer coisa
Se
também,
qualquer
não é
coisinha
assim?
pensa, sim.
Foda-se.
Isto é o episódio mais jovado que a gente já teve.
É só Porto, foda-se. Eu nem sou grande jabardo, foda-se. Posso dizer foda-se?
Podes
Então,
ver o que tu quiseres,
posso?
pá, manda para o
Então,
caralho
pronto.
quem tu quiseres.
É assim, eu
Estás
posso?
chateado com alguém no meio?
É tanta gente.
Opa,
Posso fazer uma lista?
dá-lhe.
Olha, há um gajo de Lisboa.
Fez o quê? Ou faz o quê?
Convidou-me a ir lá atuar.
E pagou-te mal.
Não me arranjou hotel.
Nada.
Não me arranjou jantar.
Não te levou ao hotel onde tu ficaste?
Onde eu não fiquei. Tive que ser levado
Um
por um
pisser?
gajo.
Olha, é um Max, não é um pisser.
Um filho da puta. Arranjou um imigrante para me levar ao hotel. Que filho da puta. Eu já estava a falar de quê?
Não sei, não sei, não sei, não
Pronto, que
sei.
se
É,
foda.
mandar as pessoas para o caralho.
Não.
É também o que a gente faz nas mesas de cafés sobre os comediantes. A falar sobre os comediantes.
É, isto aqui não é uma entrevista. Isto aqui é. Merda.
Lançado para a frente, lançado para a frente. Tu neste momento estás a fazer, fizeste a primeira noite, salvo erro, com o Ricardo Couto.
Sim.
Primeira noite de uma, penso eu, vais-me dizer se eu também estou errado, uma série de noites que a ideia, pelo menos.
Sim,
Qual é a vossa ideia?
a ideia é essa. A ideia é a gente organizar uma mini tour.
Já agora, quem é o Ricardo Couto, para quem não sabe?
O Ricardo Couto é dos mais. Pá, na minha opinião, e há muita gente que não concorda, não sei se és tu também és ou não, mas
Eu
é.
não conheço o Ricardo.
Pá, é dos mais subvalorizados comediantes que existe. O gajo tem um texto mesmo. Pá, mas mesmo bom. Tipo, um texto parece tipo um comediante americano,
Está
estás a ver ali?
redondinho.
Mas está muito bem polido, percebes? Um texto muito bem polido. E o gajo tem tipo horas, tipo aí umas 2 horas. Texto assim, bem polido, percebes? E inteligente. Pá, e é um gajo que não se ouve muito falar dele. Quem é cá do Norte conhece. E ele. Pronto, é um gajo que começou mais ou menos à mesma altura que eu, só que já tem. Pá, o gajo é.
Mas há uma ideia que ele nos últimos tempos, eu falo daquilo que ouvi
Sim,
dizer do Ricardo Couto, quando ele surgiu, falava-se que o Ricardo Couto era a nova cara do humor nacional, existia esse rótulo, e do nada ele desapareceu.
mais ou menos.
Foi isso que. E agora está a voltar, é isso?
Opa, eu acho que ele teve uma espécie de burnout. No primeiro ano, quando ele começou, o gajo teve aí umas. Segundo ele, teve aí umas 100 atuações no primeiro ano.
É com esse poção aí para o
Sim,
vídeo.
para sincronizar. Tive umas 100 atuações. E ele, lá está, por isso é que ele conseguiu escrever uma hora e tal, porque o gajo estava a atuar, a atuar, a atuar, e ia sempre escrevendo e tinha aquela chama inicial de quem está a começar, percebes?
Sim.
Pronto. Mas entretanto, pá, arranjou alguns projetos nos quais está a trabalhar. Tipo, ele trabalha com uma produtora também, que era porque ele também faz edição de vídeo. A profissão dele também faz edição de vídeo. E começou a trabalhar com uma produtora e entretanto começou a arranjar uns projetos e depois também não conseguiu não ter tanto tempo.
Há visto que ele tem vida e tu andas a tratar dos dentes das pessoas.
Foda-se, quem me dera.
Homem é produtor, trabalha na
Se
rádio
fosse
de
alguma forma,
manhã.
tipo, tu matares alguém e
Tem um
ficares
nome,
com a vida
cara.
deles.
Tem um nome que um gajo.
O gajo.
Couto, caralho! É.
O nome.
Ricardo.
Esse é um nome tipo
Tu és mata.
de quando uma. Foda-se, Mata é um nome artístico, caralho. Pedro Mata, foda-se.
Vieste no Coliseu como Mata ao vivo.
Sim, bem. Eu vi no Coliseu com tipo. Merda, tipo Pedro Mata, dois pontos.
Merda.
Tipo, mesmo merda só. Achas que atraía pessoas?
Eu acho que sim. Eu ia ver.
Mas tu ias ver que tens bilhete
grátis. Tinha convite para a primeira fila para mandar com merda. Diz-me, qual é o projeto, qual é a vossa ideia para estas noites?
Lá está,
deixa um anunciar já algumas daquilo... para estas 5 mil pessoas que ouvem isto à hora.
5 mil pessoas?
5 mil.
Eu conto como 5 mil pessoas.
Não.
Então não é 5 mil pessoas. Lá está, é um bocadinho aquilo que estavas a dizer. O Ricardo, então, pá, ele teve aí algum período mesmo sem atuar, assim, uns mesitos, e queria começar a voltar a isso. Pá, e por isso juntou-se a mim, estamos a tentar marcar algumas datas. Pá, não foi uma coisa não feita com muito tempo, por isso não conseguimos muitas datas. Pá, para já só temos mais duas. Não, aliás, duas, mas já fizemos na Hortada e agora em Leiria. Mas, pá, estamos a tentar arranjar mais datas, já comunico com muitas pessoas, mas
depois aquela coisa... é irem levar o material que já foi rodado ou irem testar material para a estrada?
Não, é levar material, é levar um espetáculo, é tipo uma coisa bem organizada, material já rodado, com... A ideia seria eu e depois sempre mais alguém a atuar, uma terceira... Alguém que nós conhecemos, sabemos que tem bom material, e depois fazer assim uma noites bem organizadas, com um cartaz bem pensado, bem bonito. São noites de carácter profissional, fazer noites,
okay.
Percebes? Não é noite de bombar ali.
Às três pancadas, sim. Sem organização nenhuma.
Aliás, porque se tu conheces o Ricardo, tipo, uma das qualidades dele é essa, o gajo é perfeccionista, mas uma coisa, mas perfeccionista da melhor forma, percebes? É tipo uma coisa muito, muito bem organizada.
Ok.
Pá, o gajo para estas noites que a gente fez, ele fez um documento PDF, tudo bem organizado. Pá, mas é assim que devia ser sempre, tecnicamente, percebes? Porque é uma coisa...
Sim. Que... Falava mas com ajuda isso com o Luís Gomes. Tem existido o profissionalismo por trás da organização.
Luís Gomes, não. O Luís Gomes depois vai aquelas coisas para o palco, coisas horríveis.
Aquilo a falar do cancro.
De algum jeito.
Não tem?
Não. E depois, tipo... As papiças ao...
Opa. O problema foi ter vindo a ser hoje à tarde.
Foi? Eu não sei se foi.
Foi.
Mas o problema é outro.
É outro. O Ricardo, vocês vão fizeram a Nortada?
Sim.
Que é um restaurante, só ver?
É uma cervejaria que tem muito em parte.
Como é que correu? Já agora quem foi convidado dessa noite?
Posso mentir?
Podes.
Pá, foi do caralho. Eu especialmente. Eu parti a casa toda. Foi mesmo muito bom. Opa, não. O Ricardo teve bem, eu tive menos mal. Opa, acontece.
Pá, o problema era do público.
O problema era do público. E havia muito barulho.
É pá, não.
E estava cansado.
O público estava do contra. Estava do contra. Nem dependia de ti.
Não. Eu estava ali. Eu estava. Conheces-me. Estás com o meu
palco. És de caralho.
Foda-se.
És de caralho.
Não, mas eu estava ali. Uma obra de arte, estás a ver? Tipo, uma peça de
arte. Não, estava a fazer a tua arte.
Eu por acaso vou atuar ao Pérola Negra depois.
Ora,
não expliques a piada, não expliques.
Não, posso explicar. Ainda farmo bem, mas tu vais deixar o filho agora. Não, porque é o Pérola Negra? Porque eu fui ao Pérola Negra na quinta.
Bem, explica às pessoas o que é o Pérola Negra.
Pérola Negra era uma antiga casa de
cuidado.
De meninas?
Meninas não.
Putas?
Senhoras trabalhadoras.
Sim, que passam recibos. Aquelas que lá passam recibos.
Sim,
que
claro.
Claro.
Foda-se. Porque... E que. Limpou aquela merda com toalhetes higiênicos entre pacientes.
Aquela merda que é...
Sou demasiado antes, desculpa.
És bem médico. Fui ao Pérola Negra ver uma peça de teatro. E é preciso explicar que o Pérola Negra já fechou como casa de putas há 3 anos. E eu fui ver uma peça de teatro onde os varões eram usados para... Toda
enaltecer a obra literária.
Usavam os varões como mastro de barcos à vela. Não estou a brincar.
Eu sei.
E recomendo vivamente.
É pá, que ideia do caralho. Mas fazer um espetáculo de comédia aí.
O espaço é bom para fazer.
Mas é perfeito!
O espaço
é
muito semelhante ao Maxime, lá de baixo. Resta saber se há interesse e quem é que era fazer.
Preciso falar com quem é que organizou essa merda, que é para... porque isso não é uma má ideia.
Eu não sei em termos geográficos como é, onde é que aquilo realmente é.
Aquilo é...
Porque há uma coisa que falei com o Luís de manhã.
Também é verdade.
Que é, não há stand-up no centro do Porto. Aquilo é centro ou não? Não sei.
É.
Estás farto de ir à Perla Negra, portanto.
Não. Há lá mais barato, ao lado. Essa é verdade. Eu tinha um prof.
Conta.
Eu tinha um prof de matemática no 12º ano. Eu andei numa escola em Faria Guimarães, que é perto de Trindade, que é onde é o Pérola Negra, que o gajo sabia onde eram todas, mas todas, as casas de putas daquela rua. E tu dizias, é uma rua, não pode haver assim tantas casas
Mas
de
já há muitas,
putas. É que estão todas escondidas.
Tu sabes onde é o Comedy Club em Lisboa? Ou não? Onde era?
Não.
Era numa rua cheia de casa de putas e o Comedy Club. Mas continua o teu raciocínio.
Não, não, não,
Isto agora fica para as pessoas pensarem.
mas eu acho que isso é uma boa conclusão. Um bom Comedy Club
Tem que ser.
tem que ter ligações com putas.
Mas os comediantes não recebem tanto dinheiro para ir às putas.
Pá, mas as putas vão
Sabemos a
lá.
dificuldade com que nós vivemos, não é,
Isto tem
Pedro
que
Mata?
ser uma simbiose. Tu vais lá, fazes as putas rir-se. As putas vão lá, fazes o comediante rir-se. Estás a perceber?
Ai, meu
Ei, espero que a minha.
A classe do mundo.
Ei, espero que a minha família não ouça esta merda. Ei, eu não posso partilhar isto nas redes sociais.
Podes,
Ei, já fodiste tudo.
Não fudeste nada.
Ei,
Fudeste com as putas
desculpa.
que lá foste.
Desculpa, mãe e pai.
Já foste ao Perla Negra, não?
Não.
Já foste a uma casa de putas? É a pergunta que tenho que se fazer.
Não.
Não.
A minha casa conta.
Não sei, pá. Tens irmãs?
Não.
Um gato. Tens um gato.
Tenho uma gata.
Pode contar. Pode contar.
Estamos a falar de quê?
Putas.
Ah, não. Sim, pronto.
Perguntava ao Luís, porque é que não há stand-up no centro e de quem é que seria a
Mas
responsabilidade
a cena
de
é que
ver?
até há.
Porque há aquela teoria que eu próprio também adoto em Lisboa e provavelmente o Porto e Lisboa são muito semelhantes neste esquema, que é, no centro do Porto há imensas coisas a acontecer. Há espetáculos de música, quiz, magia, restaurantes, bares, copos, discotecas, mas há público. Se há público, há público para stand-up, à partida. Tirando os turistas que não vão por ser
Sim.
espiadas. Porque é que isto não acontece no Porto? Porque é que não há interesse? Eu sei que vamos agora usar aqui dois espaços, que é o Fé e que é aqui o Pinguim.
Sim, opa, e
Quando tu também falar de casas que não existem há muito tempo. Acho que uma casa trabalhada durante anos, ou durante bastante tempo, não é? Com duas
pois.
datas que está aqui uma casa de comédia. Não
Sim.
está. Está uma casa que teve duas noites de comédia. Porque é que não há?
Pá, é uma boa questão, não sei. O Porto realmente já teve algumas casas de comédia no centro que, entretanto, foram fechando. Havia uma ali nos clérigos, chamados clérigos, Comedy Club, que era de Xaraia, depois aquilo fechou. Depois, até o próprio Hard Rock Café, que já teve.
Três noites ou quatro?
Sim, 3 noites. Mas muito rapidamente perdeu o público. Percebes? É isso que é interessante, porque nas primeiras noites aquilo estava cheio. E depois houve ali um par de noites não tão fortes, em que foi lá um pessoal, opá, não pessoal fraco, mas foi pessoal que não tinha assim um nome muito grande. E aquilo já estava mais um bocadinho para o vazio.
Ok.
Percebes? Opá, mas opá, tu vais tendo um espaço ao outro, tipo o Pinguim, a Casa do Livro, o Fé, que são no centro do Porto e não vão tendo algum público. Mas isso é sempre uma coisa mais niche, é sempre uma coisa mais underground.
Ok, mas é importante para o meio e para o mercado.
Sim, opa, e a gente considera isso um sucesso, porque a gente consegue encher, por exemplo, a gente, o André, a Barbosa e o Jorge conseguem encher esta sala de uma forma regular. Tipo, eles por acaso, agora estão num período assim mais calminho, mas houve uma fase em que eles têm aqui noites, pá, 2 vezes por mês, e conseguem constantemente encher isto com 50 e tal pessoas, sendo que ficava para abarrotar, queriam entrar, mas todos ainda
Mas a malta
conseguiam.
paga para ver aqui?
Sim. Acho que era, não sei se era 3 € ou 4,
Um valor
era uma coisa
simbólico,
assim.
sim.
Ou 2, não sei, era qualquer coisita, não era muito.
Depois ia para a Perla Negra e gastava-se lá o dinheiro.
Já tinha fechado
Já
para
tinha,
ali,
já tinha.
mas há outros, depois digo-te.
Ok.
O truque é: se tiver uma gaja assim, nos seus 40 e tais anos,
Sim.
com um vestido demasiado justo,
Ah,
a
justo.
fumar à porta, é
E com
uma
a
casa de
carteira a
putas.
mexer ou não?
Não, isso já é clichê.
Já é Sheila, já é Sheila.
Foda-se, é clichê. Porque se uma gaja com classe tem que estar a fumar e olhar para todas as pessoas que quem passam. Tu consegues perceber que uma gaja é uma casa de putas. Se lhe disseres bom dia, ele te disser...
São 5 euros, ó.
Bom dia.
Ah, sabes? Ok, um sotaque mais...
Ah, pois, mas mais convidativo.
Tu já foste a uma casa de putas com comediantes?
Mais uma vez, a minha casa conta.
Não.
Então não.
Ok. Sim. Nós encontrámos com o Xará, eu conheci-te numa noite com o Xará, numa ida ao Cru. Que importância é que tem o Xará para ti, já agora para a malta da Zona Norte?
Ah, pá, o Xará é...
Parece que estamos a falar agora de um deus.
Ah, pá, um bocadinho, porque o Xará, pá, o pessoal às vezes subvaloriza o que ele faz, mas o gajo teve uma importância, tem uma importância enorme no que não me lembro da palavra, mas no que toca àquilo de dinamizar o público, o pessoal que está mesmo a começar, porque é preciso ter uma espécie de qualquer plataforma de lançamento que te ajude a chegar a um nível acima. Pode não ser um nível do caralho, mas a evoluir um
Sim.
bocadinho. Pá, tu começas a fazer uma noite, não sei o quê, mas estás muito desorganizado, sabes o que é o quê, não tens conhecimentos nenhuns, e é através do Xará, aqui no Norte, que começas a ter casas maiores. Se ele te
Ok.
convidar a tipo, uma coisa maior, é através do Xará que tu começas a conhecer essas coisas, e também é através dele que começas a conhecer mais pessoal. E depois o pessoal também
A maior dimensão.
com maior dimensão, exatamente. E também é através dele que, por exemplo, o Ricardo Couto já começou a escrever algumas coisas para outros comediantes, foi através do Xará, porque escreveu, ajudou a escrever
Os rostos,
o roast,
talvez.
exatamente. E depois, através do roast, começou a escrever para outros comediantes de maior dimensão. Por isso, pá, não sei, me dá a impressão que, por exemplo, que em Lisboa tens mais
Falta um xará.
agências, não é, mas tens outras coisas, tipo agências, tens mais envolvimento dos mídias e maior concentração de, sei lá, pá, de mais personalidades, sejam da internet, sejam dali. E que no Porto não tens tanto isso. E à falta disso, tens ali, por exemplo, como o Xará, que ajuda muito nesse aspecto. Há muito, muito pessoal que chegou e está onde está, apesar de não ser assim nada de especial, por causa do Xará. E,
Ok.
epá, e, pronto, ele tem muitos detratores, mas epá, eu acho que não
Mas
se pode negar a influência que ele tem.
há aqui um nome, que é o Eduardo Marcos.
Sim.
Parece-me que está a fazer um trabalho semelhante ao Xará.
Sim,
Concordas?
perfeitamente. A um nível diferente, mas com uma importância também, epá, igual. O Eduardo é. Queres fazer 5 minutos? O Eduardo arranja-te, na boa, 5 minutos. Queres fazer 5 minutos para testar texto? Ele arranja-te 5 minutos, na boa, para testar
Então,
texto.
quais são as diferenças de Xará para o Eduardo? Porque a mim dá-me a ideia que a principal e mais importante diferença que existe é que o Xará consegue dar isso, um alcance a nomes com maior dimensão.
Por exemplo.
O Eduardo não consegue.
Sim, e casas também de
Com maior
dimensão maior.
prestígio.
De maior prestígio e de maior número de pessoas de público. O Xará consegue-te levar, por exemplo, ao Cru, que tem uma lotação de 100 e tal pessoas, não é? Consegue-te levar, pá, ali ou ali, tipo, ou tipo, a certos eventos que ele faz, a certos festivais de comédia que ele possa fazer. Eu há pouco tempo fui atuar as Chaves com ele, uma sala que não estava completamente cheia, mas eram 100 e tal pessoas. Pá, e o Eduardo ainda não consegue fazer isso porque ele não tem essa dimensão. Pá, mas mesmo assim, ele.
É a primeira porta, digamos assim.
Exatamente, exatamente. Começa-te logo a ajudar quando és pequeno. Ele tem umas noites regulares na Casa do Livro, que não é nada fácil fazer isso, ter esse tipo de noites regulares e que ajuda
Porquê é que não
a
é fácil?
dinamizar.
Porquê é que não é fácil?
Pá, porque primeiro tudo é difícil ter os nomes, depois é difícil combinar com as pessoas, é difícil teres o cachê, é difícil
Mas
conseguires
não tem cachê?
público. Ele tem cachê.
Tem?
Tem. Não é nada de outro mundo, mas tem algum cachê que já não é fácil para o que é. E depois ele consegue de uma forma regular no centro do Porto, que é um sítio acessível a toda a gente.
A Casa do Livro fica
Nas Galerias de Paris, que é ao lado dos Clérigos, para quem conhece o Porto. Pá, que é o centro-centro-centro. Percebes? Pá, e o Xará, o mais próximo que tem do centro é o Enjoy-It.
E é do outro lado.
Sim, e é perto de São João, já é quase. O que é que está para lá?
Senhora da Hora. Lá do Dragão, né? Eu não sei. Não, eu
não, não, que se foda. É quase. Acho que é quase uma média em festa, mas pronto. Opa, ou não. Não percebo um caralho de geografia.
É mais dentes, é mais dentes.
Sim, sim. Opa, olha, tens perguntas sobre dentes.
Nada.
Foda-se.
Nada, nada, nada.
Puta que pariu. A única coisa
que. Já disse que fui ao dentista na semana passada.
Sim. O que é que tu fizeste no dentista?
Pronto, não fui ao teu dentista, não fui onde tu trabalhas. Por alguma razão foi.
Não queres aparelho?
Não, já tive.
Pois.
Depois não usava e tal. É pá, por amor de Deus. Por amor de Deus.
Mas sim, é do outro lado e mesmo assim não são semanais. É uma coisa. Costuma ser uma 15 coisa 15 mensal. 15 dias, talvez. Eu acho que até mensal, se não me engano. Mas pode ser 15 a 15 dias, eu posso estar em erro. Quando o Eduardo faz uma coisa semanal, com nomes mais pequenos, mas mesmo assim ele consegue ter uma coisa com sucesso, uma coisa que tem tido continuidade já desde janeiro ou fevereiro, uma coisa semanal, que não é nada fácil fazer isso aqui. Para além disso, depois o gajo também tem muitos conteúdos na internet, por exemplo, ele tem agora o podcast, que é mais uma forma de fomentar
uma criação de um público.
Sim.
Sei. Nunca pensaste nisso? Porque eu dizia ao Luís hoje que todas as pessoas, a maior parte dos comediantes da zona do norte do país, preocupa-se só com a atuação, que é muito importante porque muitas vezes a maior parte deles são melhores que as pessoas do sul, porque atuam mais vezes, atuam em sítios diferentes, para públicos diferentes.
Sim.
Mas cá a malta não aposta nas redes.
Pois não.
Nada.
Pois não.
Ai, tenho um Instagram. Meu Instagram, todas as pessoas têm um Instagram. Lá em baixo as pessoas apostam em vídeos, seja a meter stand-up, seja a meter vídeos reacts, caso do Ruben, mete-se o que for. Aqui não há essa preocupação.
Pois não,
porque não faz sentido, porque achas que não faz sentido? Porque
não, 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 tu tens que ver toda.
As pessoas querem dormir até ao meio-dia?
Não. Não sei, opa, não sei porque é realmente uma diferença interessante, mas sim, há isso. Aqui no Norte, tipo. Como tens o circuito do Norte, digamos assim, que opa, não é um circuito.
É discutível, sim.
Mas pronto. Como tens mais uma tradição tipo de pessoal que quer fazer stand-up e faz mais à volta do stand-up e depois não se lança muito para as redes. Ou quando se lança é tipo partilhar coisas assim pequenas, tipo uma foto que tirou depois no final do espetáculo. Nunca é nada assim coeso a nível de redes, nem é nada assim muito trabalhado, nada muito preparado. E é uma coisa que falta, realmente, porque uma forma lá está de expandir o teu nome e de conseguires ir atuar a mais sítios do país, que é o que o pessoal de Lisboa consegue fazer. O pessoal de Lisboa consegue ir a Viseu, a Beja, onde for, e consegue ter algum público por causa das redes. Malta Norte, por acaso, não costuma fazer isso, e é uma coisa que está em falha. E é realmente.
Nunca passou pela cabeça fazer algum conteúdo para a net?
Opa, já, mas eu. Pá, não sei. Eu queria ter uma boa ideia. Percebes? Fazer algo. Não precisa ser nada de extraordinariamente.
Não sei se já te disse, eu tenho abstrato. Uma ideia para um projeto teu, que é o Jesus Cristo Comenta. Pá, que acho que era interessante, podias apostar.
Uhum.
Eu usava-te a mão.
Uhum.
Daqui a uns meses nós zangávamos e eu vinha-te dizer: ai tal, fui eu que te ajudei, não deste valor.
E depois te matavas-me.
Depois eu dizia que chamava 50 amigos para te bater.
Pronto, e depois, passado 3 semanas, ele voltava. Mais sim. Popular do que nunca.
Sim, 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 sim.
E pouco a pouco.
E não davas valor. Não deste valor. Não deste valor.
Sabes que tu ias morrer. Mas ao menos ganhavas algum dinheiro com isso.
Sim, sim.
30 moedas.
Sinto que as pessoas vão ficar bem confusas com este texto agora.
Essas referências bíblicas. Por isso é que eu não quero. Por isso é que eu não gosto dessa ideia.
O que é de fazer de criar
personagem de Jesus?
Nada.
É só fazer tipo referências bíblicas.
Imagina, basta um lenço branco à tua volta. Pá, e uns pregos.
E depois fazer tipo texto completamente normal. Eu podia fazer tipo a minha persona, tipo, meio abstrata, meio maluca, misturada com Jesus.
Podias.
Tipo, que só Jesus é mágico. Jesus,
morram todos, cancro para aqui, cancro para lá.
Eu bebi...
Tabaco, água, tabaco mata.
Mas era vinho.
Estás a ver?
Fodido.
Jesus beba. Acho que era uma boa ideia.
Achas?
Não estás a dar valor.
Eu estou a dar valor. Eu acho que precisa ser um bocadinho mais construído. Lá está, eu percebo. Por isso é que eu não tenho tanta vontade para começar já com o projeto. Eu queria organizar um bocadinho
mais o projeto. Mas a malta do Norte, se não apoia, se não se empenha nesse conteúdo, chega ali a um ponto que estagna.
Exatamente.
A motivação.
É um bocado, é. E depois chega à conclusão, óbvia, de que precisa de conteúdo na internet. E eu digo isto, mas eu sou completamente hipócrita porque eu não tenho nada na internet. E devia ter. E tinha uma persona que não era má para conteúdos para a internet. Pá, mas não sei. Pá, não sei. Falta-me alguma ideia que me motive. Percebes?
Ok.
Eu queria...
É justo. É justo.
Eu não gostaria, de fazer não gostaria de fazer vídeos parecidos ao que o resto do pessoal faz. Aqueles vídeos tipo de de olhar para a câmara e dizer, epá, e este gajo que é não sei o quê? E depois tipo corta para ti
e
estás
a... E apalhados na rua, não?
Não é inédito. Isso não era mal, isso não era mal pensado. Eu por acaso gostava de fazer isso, porque eu tenho um bué cara podre. Eu era capaz de
chegar para uma pessoa e...
É, tudo.
Tudo?
De insultar, dar-lhe um beijo.
Tipo, já é um desafio que eu estou-te a propor?
Pode ser. O que é que és que eu faça?
Vais para a rua.
Ok.
Filmar à distância, com o microfone aqui para a malta ouvir.
Ok.
E é o que tu quiseres. É o que tu quiseres.
Pá, posso tentar convencer as pessoas que sou Jesus encarnado.
Pede indicações para
a puta que pariu.
Para a puta que pariu.
Olha, sabe onde é que fica a cuna da sua mãe?
Perla Negra, onde é que fica?
Olha, sabe onde é que fica a casa da sua mãe? O Perla Negra. Sabe onde é que fica o Perla Negra?
E sabiam, e havia velhos que sabiam.
Ah, na boa. Ui, e diziam, Perla, oh, Perla Negra, mano, deixa-me... Oh,
eu vou já ligar para lá.
Não, eles mandaram-te, mas era a deles, caralho. Foda-se. Tens o McDonald's, que é o franchise, mas depois tens aquela hamburgueria, só para quem conhece.
Não, é requinte, é requinte. É gourmet, é gourmet.
Que é feito de ingredientes...
Sinto que o título para este episódio pode ser Casa de Puta. Vai criar fome às pessoas, tipo... Literalmente.
Sim, sim, pode ser, pode ser. Pedro Mata...
Casa de Puta.
Casa de Putas.
Vende uma casa de putas por 1 milhão de euros.
Pode ser. Se alguém quiser dar 1 milhão de euros, eu vejo uma casa de putas para vender, é. Minhas casas. Eu vendo a minha casa por 1 milhão de euros.
Mudas-te para onde, quiser. Pedro?
Mude-me para onde?
Sim. Para Belém?
Pode ser.
Para Belém.
Estás a oferecer?
Não.
Puta foda-se.
Não tenho casa nem para mim, nem carro.
Oh. Ih, o Max, a certeza que me arranjava.
O
Max.
Um tipo no Ibis. Sabes para quê? Eu vou-te explicar para que é que serve. Agora vou-te explicar que tu foste para lá dormir e agora vou-te explicar. Eu deixei-te ir. O Ibis de Sintra, como muitos Ibis, servem para.
Pinar. Quanto? Ou seja, o Ibis...
Eu sei disto porque me contaram, atenção.
Ah, sim, não.
Foi um primo.
Doutor.
Foi um primo. Promotor.
Sim.
Eu vou-te explicar.
Explique-me.
Os Ibis são baratos.
Aham.
Pá, imagina que tens a mulher em casa.
Sim.
Contaram-me.
Sim.
Não sei.
Tu não és casado, não tens a mulher em casa.
Não sou. Nem vou ter. O Ibis serve para... Ah, fui ao Ibis e voltei para casa. Estás a perceber?
Sim.
O Ibis serve para...
Ou seja, o Ibis...
Ou seja, tu foste para lá com os teus pais.
É o Perla Negra de Lisboa.
É o Perla Negra que pagas o espaço.
Ah.
Mas tens é que levá-la.
Mas no Perla Negra... Aliás, eu não sei se já foste alguma por causa de putas.
Já fui a... 3.
Ok. Tu não pagas a senhora, porque isso é legal. Tu pagas a bebida. E depois há uma senhora interessada em ti.
Não, tu podes levá-la para casa e depois paga. Contaram também. Contaram? Oi, contaram. O meu pai contou. O meu pai. Um amigo meu contou-me. Pai.
Ah, sim.
Pai.
Sim,
um amigo sim, meu contou.
Não, claro. Opa.
Um amigo meu. Por acaso eu já fui a uma casa de putas com um comediante.
Aham.
Uh-huh. Foi perigoso, porque nós andávamos aí em tour pelo país. Aí uh-huh. Nós tínhamos um grupo. E. Estávamos aí no país faturar milhões e depois fomos a uma casa de puta, tipo ostentação e tal.
Sim, sim.
E houve um que consumiu. Não fui eu, agora.
Não, claro.
Houve um que consumiu. O Ruben estava presente, mas foi-nos levar. Uhum. Esta história verídica.
Claro.
Não, posso puxar o rabo à sardinha quando eu gravar com o Ruben. E eu percebi: ah, sou pobre, vou para casa. Foi mesmo isto.
Isso é coisa mais.
Eu já fui Ixi. Ver. Porque é bonito. É pá, agora carregamos no stand-up.
Okay,
casa de putas é bonito.
Pá, não sei, eu nunca fui.
É mentiroso.
Juro-te.
Não, é mesmo. O espaço é bonito, caralho. Tem requinte.
A sério?
É trabalhado, não é isto, não é? Não é uma cava.
Ei, estás a falar.
Isto é fixe. Isto é fixe.
Na maior casa de comédia do Porto. Pronto. Continuando, mas é tipo, mas tem aparência de quê? De bar, de hotel?
É para, nem outro, tipo um bar, mas um bar...
Com requinte.
Sim, onde tu te sentas, okay. Tipo, pá, estás a ver, refastelado.
Mas o que me tinham dito, o que tinha chegado a mim, é que tu vais lá.
Eu.
Tu.
Eu.
Tu vais lá.
Eu, lá.
Só tu. Tu és o único que estás a...
Ah, eu sei o que vais dizer. Tu pagas o copo.
É sim, isso? Exatamente.
Vais lá, sentas-te para essa senhora.
Sim.
Que é Sandra. Sandra aparece. Sandra aparece, a Sandra fala brasileiro. E a Sandra, lá está. Uh-huh. E mete conversa contigo.
Sim. Pá,
normalmente, isto é um ensinamento. Que simpático.
Contaram, aliás, contaram.
Contaram.
Foi do teu pai, teu amigo.
Foi. E a Sandra aparece.
Sim.
E mete conversa contigo.
Uh-huh.
Que é sempre uma conversa muito... Que é tipo, estamos a falar de merda. Desde hoje uma, a gente vai foder. E uh-huh. pronto. Ou a gente não vai foder e pronto.
Uh-huh.
Mas normalmente é conversa de merda. Conversa de merda.
Uh-huh.
Pá, a minha não posso dizer, pá, porque foi muito merda. Foi muito merda. Não posso, não posso,
Eu
foi a conversa que é tipo, eu não acredito que estou a ter esta conversa dentro deste espaço com uma senhora que nem sei.
Fiz o quê? Foi sobre a faculdade, sobre o carro, sobre...
Família.
Família.
Vais a perceber o grau. O grau de merda que foi. E eu paguei o copo.
Uh-huh.
Aliás, eu nunca mais me vou esquecer de quanto é que eu paguei pelo copo. Estamos aqui a falar daqueles 25 euros.
Sim, mas é um copo muito bom. Então,
é um assim, copo muito bom. É um copo, sim.
Cerveja brasileira.
Gin.
Gin brasileiro.
25 paus. E eu fiquei pelos 25 paus. Mais, pá, e os 15 tinha dado a entrada.
Ok.
Pá, o meu amigo ostentou. Ele foi a pé para casa, para não termos o grau da dificuldade do rapaz do resto do mês. Mas foi a única experiência num bar de putas com comediantes. Com comediantes. Okay. Comediantes.
E seja,
pedimos 5 minutos, não nos deram, que é uma falta de educação. Aqui no Porto abrem-nos portas. Vamos a uma casa de putas, pedir 5 minutos, não nos dão. E pronto.
Fazer open mic com as putas.
Acho que se um dia este podcast acabar.
Aham.
E perguntar-me, o que é que tu retiraste? Houve um dia, um episódio, contei
uh-huh.
que um primo meu foi uma casa de putas e contou-me uma história.
Uh-huh. Sim, sim.
E pronto, pá, eu não sei. Recomendo. Não, até recomendo.
Está a ser um episódio do caralho.
Não, ensinamentos. Recomendo.
Não, sim.
E agora falando a sério, o Pérola Negra, em Oi. Termos de espaço, e eu ainda há bocado disse que é muito semelhante ao Maxime, tem condições para ser noites de comédia.
Sim.
Não chocava nada.
Não, eu também imagino.
Desculpa,
que não.
Tu tens bué.
Tens um palco.
Tens imensos comediantes.
Tens...
Na América do Norte, e nós estamos. Nós, não sou eu, mas temos muitas pessoas a comparar com a malta da América, que é tipo, meu, estamos. Aquilo é a Liga dos Campeões, nós estamos aqui a brincar
no
CNS barra Distrital.
Sim.
Que começaram e que se calhar já eram maiores que nós todos juntos aqui e tinham noites num comedy club que foi manter a casa de putas ou.
Sim.
Ou que era adaptado.
Sim.
Estamos a falar de um país que continua a dizer que existem comedy clubs e não existe propriamente dito um comedy club. E o... Com licença. O... Pérola Negra tem as condições para ter uma sala de espetáculo. Eu fui ver um teatro cómico.
Sim.
Que é...
Não, mas, opa, tu pensando o que é uma casa de putas barra clube de strip, tu tens tudo que precisas para uma atuação de setup. Tens ambiente noturno. Tens bar. Tens sítios para as pessoas sentar.
Tens a comédia.
Tens um palco.
Tipo uma tia. Não, tens um palco, tens luz, tens som, tens espaço.
Tens a Sandra para te ajudar.
Tens a Sandra, tens bar. Sim. Podes ter bilheteira.
Sim, pá, tens tudo o que precisas para um comedy club, para uma atuação. Pá, isso não era má ideia. Assim é. Passa, o Porto... Passa, o centro do Porto agora tem demasiada...
Merda acontecer ao mesmo tempo.
Sim. Por isso era difícil também abrir lá uma noite. Pá, tens aqui o Pinguim, tens o Fé que vai abrir agora, tens a Casa do Livro, tens o Enjoy.
Mas eu continuo a achar que é tanta gente que o número de bares de comédia ou de espaços de comédia que existem no centro do Porto, se multiplicassem, era tudo tranquilo na mesma.
Pá, não sei. É capaz, mas pá, assim não é que está difícil. É difícil fazer chegar o público ao local, percebes?
Eu acho que existe uma falta de noção de gestão.
Sim.
E de preparar um espaço.
Sim.
Porque eu vejo alguns comediantes da Zona do Norte que é tipo, olha, saí de casa a pé e agora vou procurar espaços.
Uhum.
A ideia geral funciona assim, contudo, não há que ter aquela ideia que é chegar lá, olha, posso fazer aqui umas noites? Podes, então vou fazer. E nem se fala nem de valores, nem de condições técnicas,
nem de
preparação, nem de cartaz. Há uma falta de gestão de carreira.
Vamos
apontar para aí.
Sim.
Só que eu continuo a perguntar de quem é que é a responsabilidade para uma cidade como o Porto. Pá, e eu já fiz este podcast em Lisboa e critiquei, e muitos comediantes criticaram o registro que Lisboa está a passar neste momento.
Uhum.
No Porto devia existir, pá, não sei quem é que possa ser responsável. Será os comediantes que se têm que juntar?
Pois, não sei, é uma boa questão. Assim, também era bom haver alguém também da parte de gestão a tratar disso. Também era bom haver alguém que soubesse do assunto. Que não fosse só o comediante a tratar disso. Ou pelo menos que fosse um trabalho em equipa. Eu acho que isso seria vantajoso. Pá, agora, conseguir isso neste momento é algo complicado. Pá, lá está. Há casas que conseguem isso, mas não de uma forma
imediata.
Regular. Não, pá, ou seja... Mas tu estás a falar de algo que seria semanal, diário, mensal?
Isso, vamos entrar num ponto específico da gestão da noite, que é, eu discordo com um bar que faça noites semanais. Porque rapidamente os bons comediantes esgotam.
Ah, sim, sim.
E eu, se quero ter uma casa com bilheteira alta, sim, com público regular, com qualidade, eu tenho que olhar para os bons. Posso de vez em quando juntar alguém de uma divisão inferior, mas tenho que olhar para os bons.
Sim.
E os bons, tal como os maus, são limitados.
Sim.
Portanto, uma semana sim, para mim está fora de questão.
Sim.
Dois tons, o tu sabes, funciona uma vez por mês. É verdade que não me recordo de termos levado nomes grandes. Levámos, mas também as pessoas que vão a tons têm aquela percepção,
uhum,
que algumas casas, tal como o Cru, que tu falaste, têm, que eu vou ver comédia, não vou ver artistas.
Sim, sim.
Portanto, eu acho que essa parte de qual é a regularidade, isso depois tem a ver com...
Ok, tudo bem.
Opa, então, uma data de coisas.
Mas então é isso. Opa, tu tens aí casas, lá está, como o Cru, e há uma em Passos de Ferreira, que é
a Casadeira,
que conseguem fazer isso, e lá está, são de chorar. Está a dizer, alguém que já tem experiência nisso e consegue fazer uma boa gestão. Mas a nível aqui do Porto, cidade mesmo... Não tem assim nada muito regular, tens lá está a Casa do Livro, mas isso não é algo em termos de bilheteira com uma dimensão justa, digamos assim.
Okay.
Pá, o Eduardo faz um trabalho tremendo, mas não recebe o suficiente para isso.
Que é mérito? Ou...
Ambos. Oh, pá, ele não recebe muito mérito, vai tendo algum e vai tendo. Pá, o Eduardo faz. O maior benefício que ele obtém daquilo é o que ele faz pela comédia do Porto, porque ele consegue ter noites regulares de comédia.
Ok.
Porque eu acho que é um... Mesmo que fosse um fracasso tremendo, ao menos era um feito do caralho, porque ao menos consegue ter noites regulares no Porto. Pronto, eu acho que isso tem o seu mérito. Para além disso, lá está, ele consegue fomentar a comédia aqui no Norte, só que lá está, é uma coisa semanal. Ele não tem muito lucro disso. Enquanto se tu fores à Casadeira ou se fores ao Cru, aí sim
há todo um...
Tens lucro,
um retorno, seja do, sim, que for.
Há muitos nomes de Lisboa e pelo país fora que vão ao Cru e fazem lucro com isso.
Ok.
Por isso, e o Xará que os leva também faz lucro.
Ok.
Pronto, por isso aí...
Tudo aí acontece bem.
Um mau retorno.
Por se isso... vêm pessoas de Lisboa de propósito para esses espaços é porque há um verdadeiro interesse e rentabilidade.
Exatamente,
pessoas,
exatamente.
Todas.
Pá, e acho que sim, seria possível fazer o mesmo aqui no Porto. Aliás, tentou-se fazer isso com Hard Rock, não se conseguiu, mas isso também lá está. Isso capaz de ter sido também um problema da gestão, porque o bilhete do Hard Rock eram 10€.
Ok.
Que é um bocado elevado.
Sim, tem a ver
para
com,
alguém
tem
que está a começar.
Gestão, tem a ver com a gestão das casas.
É, pá, tu não podes começar uma casa assim com um valor elevado.
Porque o pessoal vai lá na primeira noite. Que tenha sido feito esse valor no Hard Rock.
Pá, mas mesmo assim,
nunca,
imagina.
Nunca poderias ter um evento no Hard Rock a porta aberta ou 5€.
Percebes? Pá, mas, pá, tudo bem. Tu tens razão no que tu dizes. Mas era uma coisa semanal.
Está mal.
Como é que tu vais ter pessoas que vão lá todas as semanas deixar 10€? Não vais?
Não.
É. Tu traz um nome muito grande. Traz o Raminhos. Consegues obter público. O público vai lá, gosta da noite. Diz, ah, boa, vai haver outra para a semana. Eles ficam, não tenho dinheiro para essa merda.
Yeah.
Por isso, opa, 10€ tudo bem, mas uma coisa semanal, lá está, deu cabo do público, estourou logo aquilo. Poderia ser uma coisa, então, a um preço mais baixo semanalmente, tudo bem, mas depois encontramos o problema de não conseguir ter dinheiro suficiente para os nomes. Pronto, depois é que isto é uma
bola de neve.
Exatamente.
Para terminarmos a nossa conversa.
Ei, não.
Não, eu não fico esponsorado.
Ei, está a ser tão merda.
Tá.
Não quero deixar assim as pessoas.
Não, há aqui. Há um...
eu sou melhor do que isto.
Vou aproveitar.
Juro.
Não.
Hã?
Não vejo mal a nossa conversa.
Eu gostei da parte em que falamos sobre
putas.
Exato. A parte que falamos sobre comédia foi uma merda. Mas a parte em que falamos sobre casas de putas e o requinte que nelas há e da Sandra.
A Sandra.
Para sempre os nossos
podemos pessoas. Idealizar uma Sandra.
Hã?
Podemos idealizar uma Sandra um dia.
Eu já estou a imaginar.
Aliás, as pessoas um dia atuarmos e perguntarmos a um casal. Vocês vão idealizar quando temos? Sabes o que ela. Como é que se chama? Sandra, eu vou morrer. vou morrer.
Espero que sim.
Tu estás com o Ricardo Couto, já falámos há pouco. Fizeram uma nortada aqui na zona do Porto, na cidade do Porto.
Sim.
Onde é que vão e quando?
A seguir vamos à Leiria.
Exijo toda a tour das 150 datas. Já.
Não existe.
Não existe.
Mas eu posso inventar datas para ti, se quiseres. Outra coisa. Noites inglês em Lisboa, como é que é?
Queres falar sobre isso?
Mas tem algum sucesso ou nem foi?
Temos de falar sobre isso. Tu foste ver esta aqui do Porto?
Não. Porque atuei. Foi a noite da nortada.
Eu percebo porque é que hajam noites em inglês em Lisboa. Percebo porque é que pudessem haver noites em inglês no Porto.
Sim.
E se reparares nos tempos verbais, parece que estou a dizer que cá não há.
Sim.
Porquê que eu digo isto? Porque em Lisboa os comediantes, uma grande parte deles, são estrangeiros. Se calhar fizeram isso
no,
Londres, Hong Kong, Joanesburgo, Estarreja, pronto. Portanto, há ali uma experiência para aquilo que vão ali fazer.
Sim.
Há uma noção de tudo.
Sim.
E eu gosto de ver comediantes portugueses até a ir para esses...
Sim.
A experimentar. Sim. Não vejo porque não. Há um comediante uma vez disse numa mesa de café que é nós não temos um circuito português e estamos a apostar no inglês. Também percebo. Percebo.
Sim.
Mas não mete confusão se num cartaz de 5 gajos estrangeiros em serem 2 portugueses. Questões de comentário e que se calhar até a sua área profissional ou o seu passado foi culturalmente inglês. Uhum. A mim chateia e acho que é uma grande estupidez. Uma noite que existiu aqui no Porto de comediantes, todos portugueses, a fazer inglês.
Sim, opa.
Quando é discutível, até se em português eles são todos bons.
Sim.
Tenho que dizer isto assim.
Isso é verdade.
Portanto, é estarmos aqui a puxar por um circuito ou por uma quantidade de noites regulares de comédia em português que, por insistir em ter objetivos diferentes e ideias diferentes, não estão a ter o sucesso que nós todos queríamos, porque nós queríamos é que isto esgotassem as datas todas até ao teto, não é?
Claro.
E estarmos a fazer uma noite, somos 5 portugueses, estamos agora a fazer inglês. Ah pá, meu, tipo...
Assim,
ganha um bocadinho de estrutura do que é que tu queres fazer.
Eu percebo a ideia. E a ideia é, já que há tantos turistas no Porto, vamos fazer
muito inglês. Há aqui uma cena muito engraçada.
Mas, lá está, os turistas não são habitantes da cidade.
Exato. E além disso,
é o problema
eu não duvido que as pessoas saibam falar inglês.
Sim.
Acho que até a maior parte da sociedade portuguesa, por crescimento da sua cultura e sabedoria, tem de saber falar inglês.
Sim,
e, portanto,
sim. E cada vez mais.
Pá, mas já somos 5 portugueses, agora vamos fazer uma noite em inglês. Pá, acho que não faz sentido. Não
pá,
faz sentido.
Eu concordo contigo, mas também acho que se for tipo uma coisa, eu não sei como é que vai ser, porque só foi uma noite. Acho que vai haver mais uma, pelo menos, e eu vou lá, pronto, por ser maluco. Mas não sei como é que vai ser a regularidade daquilo. Eu acho que foi uma coisa, tipo, muito de vez em quando, acho que não tem mal nenhum.
Certo.
Agora, se não for uma coisa muito de vez em quando, for uma coisa regular, acho que também não faz muito sentido.
Não faz. Eu olho para as todos noites...
Que tu disseste.
Eu fui ver uma noite em inglês, em Lisboa, onde a malta pagava 10 paus para ver. Estava fucking cheio. E quando eu digo, o espaço era gigante. Aquilo era no Oz da Trindade, que é um espaço bué da grande, tipo o Cru, mas que lá maior e leva mais pessoas. E estava cheio. Uhum. O barrote de turistas, estrangeiros, malta estava a passar por Portugal, ou seja, do que for. Tinhas uma pequena parte de portugueses. E a malta pagou 10 paus para ver. A malta que foi atuar era uma noite open mic, mas agora estão a existir noites que a malta recebe.
Uhum.
Resumindo, há uma organização muito profissional por trás daquilo.
Uhum.
Portanto, eu percebo muito bem porque é que aquilo aconteça. E continuo a dizer, não mete confusão nenhuma, está lá o Rosa, o Cristina, o Nuno Curva, o Vasco Elvas, que até está em Londres, a atuar, não mete confusão. Pá, agora, eu acho é que nem o meio, nem o circuito, nem os turistas, nem os comediantes ganham, porque agora reunimos 5 e vamos fazer uma noite em inglês.
Sim.
Não, pá, não aquece nem arrefece. Prefiro que faças uma noite de merda em Alhões para dois velhos.
Sim, pá, eu também.
Cresce mais como comediante do que
Eu acho que é mais importante fomentar um circuito que não existe em português do que estar a fomentar um circuito para turistas, porque também isso também é perder um bocado a nossa identidade, é perder. Pá, é basicamente dizer, pronto, que se for o que é nosso, vamos só fazer coisas para os turistas. Porque.
Yeah.
Também, pá, não concordo, eu percebo. Percebo porque.
Eu acho que isso, eu acho que
é, e até acho que está a fazer não de forma muito regular, não é. É divertido e dá para experimentar outras coisas, mas fazer isso uma coisa regular, não. Eu acho que faz mais sentido fazer uma coisa regular noites em português, construir uma casa e então depois sim, assim, uma coisa esporadicamente.
Já, para não falar, há bocado estava a falar da questão da linguística, nós não pensamos em inglês.
Pois não.
Eu diria que nenhum dos comediantes, tirando alguns de Lisboa, que têm o seu lado profissional, se calhar relacionado com a língua inglesa. Se calhar os comediantes aqui do Porto que fizeram a noite em inglês não pensam em inglês. Resumindo a frase, percebes? As questões de frase. Se calhar é triste estarmos a ver um comediante a dizer uma frase que tem erros.
Pois, e depois
devemos entrar aqui para outro.
A minha questão caminhos. É essa. Tu fazes humor em inglês do ponto de vista de um português? Pelo menos. Ou fazes de um ponto de vista de um.
Não, fazes um português. Fazes um português porque pensas em português.
E se eu quiser tipo, fazer trocadilhos? Com expressões idiomáticas inglesas.
Talvez sim, talvez não. Percebes?
Pois, eu sei.
Há muitos comediantes que traduziram os textos, mas as reações não são as mesmas.
Lá está. E tu nunca podes traduzir o texto mesmo. Porque tu vais ter sempre expressões idiomáticas ou até certas referências culturais que são impossíveis de traduzir.
É.
E depois vais ter que arranjar outra e depois não vai funcionar tão bem.
Aí mete muita confusão.
Sim, opa, e acho que é
percebo
muito difícil.
Porque é que o CK veio cá, porque é que todos os outros vieram cá. Percebo porque é que. Está-me a falhar o nome do rapaz, mas é um rapaz estrangeiro que está em Lisboa a trabalhar, que está a criar noites.
André Queiroz.
Não, é um gajo estrangeiro, não é português.
Oh, não sei.
Como é que ele se chama? No episódio do Rosa, olha lá o nome. Está a criar noites.
Eu vi esse episódio há pouco tempo.
Uma vez por mês. Com comediantes ou com pessoas que estão a fazer stand-up em inglês e de vez em quando metem um português, está tudo certo. Então, sim, quando a malta paga 10 paus para ver, tudo certo, e a malta adepta, tudo certo. Fora isso, meu, temos um mercado português que não está nem aos calcanhares de um brasileiro, nem de um americano,
não.
Nem de um espanhol, se calhar.
Sabes? Não. Eu
falava com o Vasco Elvas aqui há tempos e ele foi atuar. O Vasco Elvas, para contextualizar, é um comediante português que está em Londres. E de vez em quando vem cá aos fins de semana, porque é Beto. O Beto é assim. Gosto muito de ti, Vasquinho. E ele atua em Lisboa, já estou em Lisboa, e foi a Madrid. E ele diz, a organização não tem nada a ver. Nós estamos a levar um baile.
Sim.
Portanto, antes de saltares para o inglês, que nem pensas em inglês, nem escreves uma frase, se calhar, a pensar em inglês.
Construir melhor o mercado português.
Pá, construir o mercado português.
Eu acho que é isso que nós estamos.
Vai procurar um barco com cachê. Quando é que vais a Leiria?
23 de junho.
Já passou quando eu publiquei este podcast, portanto, pronto.
Foi do caralho.
Foi do caralho.
Foi.
Putas!
Depois fui a um bar de putas. A um bar de putas. Uma casa de senhoras. Com o Ricardo, contei com o João Rua.
O João Rua vai?
Vai. Em que o Rua perdeu a virgindade.
E...
O Couto foi contra a veste e pronto. E eu.
Tens namorada?
Estou namorada, por isso eu fiquei à porta a olhar para o relógio à espera.
E alguém fez 5 minutos?
Eu fiz 5 minutos.
Fez 5 minutos sim, a falar sim, com
sim.
O porteiro?
Sim.
Olha, já agora.
Ele riu-se do caralho.
Vou-lhe dar aqui o meu texto novo que é para você ver.
Veja se gosta.
Um português. Exatamente.
Sim. Vão estou num avião.
Caiu.
Sim.
E riram-se bem quando caiu.
Ah não, e depois o. Tinham-se que mandar todos o avião. É sempre assim. É tipo. É, três nacionalidades num avião e depois.
Ou num café, era um restaurante. Ou não?
Não sei. Acho que isso é mais. Os americanos é num bar. Tipo, três.
Um bar.
Dois gajos andam num bar. Isso é piada americana.
Nunca esperei estar num podcast meu, num episódio, a debater a construção de Manodoro. Muito bem, olha, muito obrigado por este tempinho. Não queres?
Não.
Não queres?
Pode ser.
Pronto, muito obrigado por este tempinho.
Obrigado por me teres no episódio
com menos visualizações.
Não vai, não vai. Não posso, não, não posso dizer qual é que eu tenho menos, mas é um que se disser, ah, não acredito. Não posso. Não. Ah, não estava à espera.
É este.
Não é. Não é porque tu disseste que ias meter play várias vezes.
Ah, sim, não, isso não, sim.
Vizinhos.
Pronto. E queria agradecer a...
ao Pinguim.
A, não, à minha mãe por ter ouvido isto até ao fim.
A tua mãe vai ver isto.
Eu peço desculpa. Não, eu não vou partilhar isto com ninguém.
Tens de.
Tenho.
De. Fico triste dos comediantes com a partida. Ei, estou a mandar aqui uma dica para a gente.
Pá, eu vou partilhar, mas. Um tipi. Como é que eu faço com que a minha família não veja isto?
Pá, esse problema não é meu.
Ah, Pedro!
E todos para o caralho.
Viu o que tu fizeste lá que tu rapaz comigo?
Ah, eu gostei muito, só não gostei daquela parte que vocês falaram sobre
as pontas. Tu falaste da Sandra?
Quem é a Sandra?
Eu estou a Sandra tantas vezes.
E a minha namorada vai-me dar na cabeça da Sandra. Eu, não é ninguém, é uma piada. Ela...
A tua namorada vai dar na cabeça.
É, mas eu não achei muita piada.
Não sei.
Gosto muito de ti. Amo-te muito.
Como é que ela se chama? Nem sabes o nome dela.
A Sandra.
Não se chama nada.
Corta! Oh, pá, é tão bom.